começa o pagamento do Bolsa Família com reajuste. O objetivo é aumentar o poder de compra de 14 milhões de famílias que recebem o benefício.
Presidente Michel Temer fala a turistas de todo o mundo e garante segurança durante os Jogos Olímpicos no Brasil.
Nos aeroportos, revista reforçada em bagagens a partir de hoje. E a ANAC orienta passageiros que cheguem 2 horas de antecedência nos terminais.
O Brasil comemora mais um patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. É o Complexo da Pampulha, orgulho dos mineiros.
Segunda-feira, 18 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Já está valendo a partir de hoje o aumento de 12,5% no valor médio do benefício do Bolsa Família.
O reajuste dado a partir da folha de pagamento de julho é superior à inflação dos últimos 12 meses e vai ajudar as famílias beneficiárias a recuperar o poder de compra.
Dona Francisca da Silva veio do Ceará para Formosa, em Goiás, aos 15 anos de idade. Desde então, trabalha como diarista para sustentar a família. Mas a renda dela e a do marido não é suficiente para cuidar de tanta gente. É com o auxílio do Bolsa Família que Francisca consegue alimentar os 9 filhos. Inscrita no programa há mais de 10 anos, a família da diarista é uma das que vão receber um aumento de 12,5% no benefício. A partir deste mês, Dona Francisca passa a receber R$ 140 a mais pelo benefício.
Faz muita diferença. Comprar mais coisa para eles, para nós dentro de casa, né? E ver o que dá para fazer.
O Bolsa Família não era reajustado há 2 anos. O índice é superior aos 9% anunciados na gestão anterior e está acima da inflação dos últimos 12 meses. Com o aumento, o valor médio do benefício vai de R$ 162 para R$ 182. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, o reajuste ajuda os beneficiários a recuperarem o poder de compra, que caiu por causa da inflação.
O que nós estamos fazendo é dar um aumento, melhorar de novo a poder das pessoas botarem comida na mesa, começar o resgate do poder aquisitivo do Bolsa Família.
O ministro destacou ainda que o governo trabalha com programas de inclusão para que essas famílias tenham outras perspectivas de renda. E uma das iniciativas para isso é intensificar os cuidados com a criança de famílias que recebem o benefício logo nos primeiros anos de vida.
É justamente nos primeiros 1.000 dias de vida que se organizam as competências humanas. Uma criança bem cuidada nesse período, bem estimulada, vai ter uma escolaridade maior, ela vai ter uma renda maior que a dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. O contrário, as crianças não tendo esse tipo de estímulo, a possibilidade dela reproduzir o ciclo de pobreza dos pais é muito grande.
Também houve mudanças nos valores que definem pobreza e extrema pobreza. Antes, as famílias consideradas extremamente pobres eram aquelas com renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa. Agora, o valor é de até R$ 85,00. Já a linha da pobreza passou de R$ 154 para R$ 170,00 mensais. Com isso, o número de pessoas que passam a receber o auxílio passou de 13,8 milhões para 13,9 milhões. Reportagem Natália Mello.
O presidente em exercício Michel Temer voltou a afirmar que a segurança das Olimpíadas está garantida.
Em mensagem a turistas, Temer falou sobre o reforço no número de policiais e militares que vão atuar nos Jogos e que todos vão poder aproveitar o evento de forma tranquila e com segurança.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer disse que determinou o reforço da segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. São pelo menos 48 mil homens e mulheres das Forças Armadas e das Polícias Federal, Civil, Militar, Rodoviária Federal e do Pelotão de Elite da Força Nacional de Segurança Pública. A ideia, segundo Temer, é garantir a tranquilidade da população e de turistas, atletas, e delegações que vão visitar o Brasil durante os Jogos.
Já determinei o reforço da segurança durante os Jogos para dar a você a tranquilidade para a visita que fará ao Brasil e ao Rio de Janeiro.
Temer convidou ainda os turistas a aproveitarem as belezas naturais do Rio de Janeiro e das cidades que vão sediar os Jogos de Futebol Olímpico. Ainda sobre a segurança, Michel Temer acertou que a partir desta terça-feira, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai visitar as estruturas de segurança em todas as cidades que vão sediar eventos dos Jogos. O acerto faz parte da revisão geral que o governo está fazendo no dispositivo de segurança para as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro, depois do atentado que matou 84 pessoas e deixou cerca de 300 feridos na semana passada em Nice, na França. Reportagem Paulo La Salvia.
E o consulado brasileiro em Paris confirmou a morte de duas brasileiras entre as vítimas fatais do atentado em Nice, na França.
O presidente em exercício, Michel Temer, também se manifestou sobre o assunto. E a repórter Luana Karen tem os detalhes.
O consulado não divulgou o nome das vítimas, mas disse que está em contato com os familiares e que um diplomata e um agente consular foram para a cidade de Nice para prestar todo o apoio e assistência às famílias das vítimas. No domingo, também por meio de nota, o presidente da República em exercício, Michel Temer, determinou que o Ministério das Relações Exteriores redobre os esforços para dar total assistência aos brasileiros atingidos pelo atentado na cidade francesa. Na quinta-feira passada, dia 14 de julho, um homem dirigindo um caminhão atropelou várias pessoas que estavam assistindo à queima de fogos em comemoração ao Dia da Bastilha. 84 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
E por falar em segurança reforçada, hoje começaram os novos procedimentos de revistas em bagagens nos principais aeroportos brasileiros.
A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, recomenda que os passageiros cheguem com 2 horas de antecedência do horário de embarque.
A vistoria mais rigorosa foi adotada nos voos domésticos, como já acontecia antes com os voos internacionais.
A médica veterinária Marcela Bueno soube pela imprensa das mudanças nos procedimentos de embarque nos aeroportos brasileiros. Ela viajou com a mãe e as filhas de São Paulo para Brasília e, para evitar transtorno, chegou com mais de 4 horas de antecedência ao aeroporto de Guarulhos.
Bom, o procedimento foi tranquilo, né? Um pouco mais rigoroso do que o normal, pedido para a gente tirar os sapatos, tirar os aparelhos eletrônicos, mas o procedimento foi bem tranquilo mesmo, assim.
Já a empresária Sandra Pires chegou ao aeroporto de Brasília sem saber das mudanças, mas aprova as medidas.
Acho importante, a gente tem que preservar a segurança acima de tudo.
O notebook pode ser levado na bagagem de mão, mas tem que ser retirado da mala para passar pelo raio-x. Já as bagagens podem ser vistoriadas e os passageiros passam por revista aleatória feita pelos agentes. A ANAC recomenda que os passageiros cheguem ao embarque com 2 horas de antecedência e sugere que objetos como cintos, relógios e materiais metálicos sejam retirados antes de passar pelo raio-x para acelerar o embarque. Segundo o gerente de operações da ANAC, Marcelo Lima, o rigor na fiscalização do embarque será permanente e traz mais segurança aos passageiros.
Houve algumas filas em alguns aeroportos, o que já era de se esperar. Essa implementação leva um pouco de tempo para que os aeroportos se adaptem. Essa é uma medida que beneficia o passageiro. Ela vai se manter mesmo depois dos Jogos Olímpicos. O passageiro pode se recusar a seguir essas normas, mas ele não terá acesso à área de embarque. Ele não poderá seguir e pegar o seu voo.
Os novos procedimentos de segurança em voos domésticos já eram adotados em voos internacionais, padrão em outros países. Reportagem Ney Pereira.
7 e 9.
No Rio de Janeiro, as forças de segurança realizaram no último sábado o maior exercício de enfrentamento a ameaças terroristas antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Foram cerca de 800 pessoas envolvidas na ação. Elas simularam como seria a reação a um ataque à bomba numa estação de trem próxima ao local de competições.
A nossa equipe acompanhou e conta como foi o treinamento.
Na simulação, 2 terroristas armados explodem uma bomba e disparam tiros contra os passageiros. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícias Civil, Militar e Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, todos mobilizados, respondem ao alerta com ações integradas.
Cumprindo o protocolo de segurança, todas as estações ferroviárias são fechadas e os passageiros são retirados dos sistema nas estações mais próximas.
Com um alerta de bomba, houve isolamento da área. O gabinete de crise é acionado remotamente e dá-se início à primeira fase de respostas. As equipes de segurança que já estão na área verificam a necessidade de tropas especiais. Os centros de operações são acionados.
As equipes encarregadas de resgate aos feridos, o atendimento pré-hospitalar, aguardarão a neutralização da ameaça e a confirmação da área segura para iniciar o seu trabalho.
Passageiros são mantidos reféns e muitos estão feridos. Helicópteros da Força Aérea são mobilizados, enquanto a equipe do Exército se aproxima em solo. As aeronaves são utilizadas apenas para chamar a atenção dos terroristas e, assim, possibilitar a ação dos soldados no corpo a corpo. Finalmente, as forças de segurança neutralizam a ameaça e iniciam a evacuação dos reféns. Começa a terceira fase de respostas. Os peritos da Polícia Civil iniciam uma varredura antibomba e química. O coordenador-geral da área de inteligência para os jogos, Saulo Moura, disse que o governo brasileiro vai enviar representantes para a França na semana que vem para conversar com serviços de inteligência do país sobre o atentado na cidade de Nice, na semana passada.
A partir dessa nossa ida, dessa nossa conversa com a França, nós vamos voltar aqui e vamos reavaliar as nossas posições, a nossa avaliação de inteligência.
O coordenador-geral de Segurança Pública dos Jogos, Cristiano Sampaio, explicou que não há uma ameaça concreta para o país, mas mesmo assim, a situação é de alerta amarelo, em que a atenção e o nível de resposta precisam ser altos.
Para os jogos, estamos em alerta amarelo, que implica em aumento de recursos efetivos, os meios são empregados em maior quantidade e a atenção de todas as forças de segurança envolvidas também são aumentadas. Isso pode evoluir para um laranja ou para um vermelho, de acordo com alguma ameaça concreta que seja identificada com relação ao Brasil.
Cerca de 800 profissionais civis e militares das forças de segurança e agências participaram da simulação no Rio de Janeiro. Reportagem Carolina Becker.
Já no domingo foi a vez de testar a segurança para a abertura das Olimpíadas, no dia 5 de agosto, no Maracanã.
Ruas próximas ao estádio foram fechadas para simular o trajeto de chegada de autoridades e atletas. São esperados pelo menos 60 chefes de Estado.
Moradores da região e ônibus puderam conhecer os caminhos alternativos planejados para o período. Em pontos estratégicos, militares praticaram os protocolos de vigilância e segurança.
De acordo com a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça e Cidadania, mais de 2 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal já chegaram no Rio de Janeiro e 3 mil homens e mulheres da Polícia Federal vão chegar ao longo desta semana.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 18 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 51 dias dos Jogos Paralímpicos.
E olha que neste final de semana, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo recebeu mais de 600 competidores para o circuito Loterias Caixa de Atletismo, Natação e Halterofilismo.
Esportistas de alto rendimento, alguns deles contemplados pelo Bolsa Pódio, participaram da competição nacional que serviu para garantir vagas nos Jogos Rio 2016.
Foi a última competição nacional nas modalidades de atletismo, natação e halterofilismo antes dos Jogos Paralímpicos do Rio. Na reta final de preparação, cada vez mais atenção aos detalhes. Teve atleta com desempenhos recordes. É o caso da nadadora Maiara Barreto, que estava com um sorrisão aberto na final da prova. Fez o melhor tempo de toda a carreira e alcançou o índice para entrar na briga por uma vaga nos Jogos.
Faço natação desde pequenininha e eu voltei mesmo depois da lesão medular há 7 anos. E aí do circuito eu já estou no quarto ano. E eu consegui o índice hoje e eu estou muito feliz.
Outra que também se deu bem nas águas foi a nadadora Raquel Viel. No mês passado, tinha batido o recorde brasileiro nos 100 metros costas numa competição na Alemanha. E agora superou a própria marca. Ela recebe Bolsa Pódio, um auxílio financeiro do governo federal que dá um empurrão nos treinamentos.
Tem 10 meses que eu estou recebendo o Bolsa Pódio, né, o plano medalhas. Ajuda bastante na preparação agora para os Jogos.
O elenco que vai representar o halterofilismo já foi definido há alguns meses. A precisão do movimento conta muito na modalidade. Evânio Rodrigues está na lista dos confirmados para os jogos na categoria até 88 quilos. Ele também recebe bolsa pódio.
E essa bolsa ajuda muito para me treinar, para alimentação, para isso tudo aí.
No atletismo, teve corrida, salto e arremesso de peso. Alcançar boas marcas no circuito ajuda a embalar os atletas para o maior evento paradesportivo do planeta. Quem já é veterano em Paralimpíadas, como o velocista Johansson Nascimento, que vai para a terceira edição do evento, diz que o importante é manter o foco nessa reta final.
De uma fundamental importância é o apoio que eu tenho do governo federal, do projeto Bolsa Atleta, que me dá um suporte para estar treinando, para estar comprando meu material, meu suplemento, para nos dar total condições de estar chegando bem na competição, tranquilo para ganhar a medalha.
O que também não faltou foi a animação da torcida. Faz quase 20 anos que um grupo de amigos cariocas anima a arquibancada. D'Artagnan Jatobá é o líder do grupo, já foi atleta e sabe bem a importância do incentivo.
Isso é muito importante para que realmente essa energia venha criar frutos de um bom treinamento para o atleta e de conseguir os grandes prêmios que ele merece.
O Circuito Caixa foi a última chance para que os competidores do atletismo, natação e halterofilismo alcançassem os índices necessários para garantir vaga nos Jogos Paralímpicos. Reportagem Leonardo Meira, locução Nazi Brum.
Revezamento da tocha.
Hoje a tocha olímpica passou por Jaú, Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto, em São Paulo.
No caminho do fogo, muitas crianças que fizeram a festa jogaram capoeira, dançaram e mostraram que o esporte já faz parte da história de cada um.
E para o atleta Cláudio Roberto de Souza, foi um momento de pura emoção. Ele carregou a tocha e reviveu a prova do revezamento 4x100 em Sydney. O Brasil surpreendeu e garantiu a medalha de prata.
Carregar a tocha, né, mesmo depois de ter encerrado a carreira, é como se eu estivesse participando da minha terceira Olimpíada, né, porque a emoção é muito grande, né, porque muita gente não tem a ideia da grandiosidade que é os Jogos Olímpicos. E isso pode ficar um legado para aquelas crianças e adolescentes que estão começando agora dentro do esporte. Eles estão aprendendo um pouco mais sobre esporte, aprendendo um pouco mais sobre a história dos Jogos Olímpicos. E estando aqui no Brasil, eles estão mais próximos disso.
Amanhã, a tocha passa por Sertãozinho, Jaboticabal, Bebedouro, Barretos e Franca, ainda em São Paulo. 7h18.
Um dos cartões postais mais famosos de Minas Gerais ganhou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade.
Você conhece ou já ouviu falar do Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte? Pois é, o lugar foi reconhecido pelo valor histórico e artístico pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Esse título garante ao complexo uma maior conservação, preservação e segurança para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer este marco da história da arquitetura nacional e mundial.
A lagoa, os jardins, a igreja de São Francisco de Assis, o antigo cassino, hoje Museu de Arte da Pampulha. Esses são alguns dos espaços que compõem o Conjunto Moderno da Pampulha, que agora integra o grupo de grandes obras reconhecidas como Patrimônio Mundial da Humanidade. Para o ministro da Cultura, Marcelo Calero, é o reconhecimento internacional da importância cultural do lugar.
A Pampulha é uma grande síntese de um momento muito especial que o Brasil vivia do ponto de vista artístico, do ponto de vista da vanguarda artística. Esse reconhecimento, na verdade, ele é um título que nos enche de muito orgulho, porque a Unesco entende que aquele complexo é tão importante que ele é um patrimônio não apenas dos brasileiros, mas um patrimônio de toda a humanidade, né? Isso tem um valor muito especial.
O conjunto da Pampulha foi encomendado por Juscelino Kubitschek, na época prefeito de Belo Horizonte, ao arquiteto Oscar Niemeyer. Burle Marx também assina o projeto e foi responsável pelo paisagismo. O artista plástico Cândido Portinari foi o autor do painel externo de azulejos da Igreja de São Francisco de Assis, um dos principais cartões postais de Minas Gerais. O conjunto arquitetônico foi construído nos primeiros anos da década de 1940, e foi, segundo o próprio Niemeyer, o início de Brasília. De acordo com o ministro da Cultura, Marcelo Calero, o reconhecimento por parte da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, também vai significar uma preocupação ainda maior com a conservação do espaço.
Nós assumimos a obrigação com isso de fazer algumas reformas e manter o complexo com sua grandeza, né, sempre preservada. Então, nós temos que nos alegrarmos muito e, ao mesmo tempo, trabalharmos bastante, porque é trazida para nós uma obrigação bastante importante.
De acordo com o Ministério da Cultura, o processo de reconhecimento do conjunto moderno da Pampulha como Patrimônio Mundial da Humanidade durou, desde a candidatura, cerca de 4 anos, um período considerado recorde. Com a aprovação, o exemplo mineiro deve se tornar o modelo para novas candidaturas brasileiras, em função de ter sido feito em conjunto pelos governos federal, estadual e municipal, além da sociedade civil. Reportagem Thaisa Dias.
O Complexo da Pampulha é o 20º local do Brasil reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. São 13 bens culturais e outros 7 patrimônios naturais.
O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, é outro local que o Brasil tenta ter o reconhecimento como Patrimônio Mundial.
Porta de entrada de mais de 1 milhão de escravos africanos no Brasil, o Cais já teve a candidatura aceita pela Unesco para o futuro reconhecimento.
E mais de 27 entidades culturais foram certificadas hoje como pontos de cultura.
Os pontos de cultura são espaços que valorizam a diversidade cultural e regional brasileira, além de promover a cidadania.
Até maio deste ano, o Ministério da Cultura já credenciou 121 novos pontos em 22 estados.
Voz do Brasil! 79 milhões de exemplares de livros didáticos vão ser entregues a 10 milhões e meio de alunos no ano que vem.
Mas antes disso, professores, diretores e coordenadores de escolas públicas de ensino precisam escolher os livros que vão ser usados por alunos dos últimos anos do ensino fundamental.
Este ano, por causa do recesso escolar durante as Olimpíadas, o prazo de escolha foi ampliado para não atrasar a compra e o envio dos livros para as escolas.
O livro didático é o principal instrumento de apoio ao professor na sala de aula. Para os estudantes, é o objeto de estudo e fonte de pesquisa. Saulo Rodrigues, de 18 anos, estuda em uma escola pública em Brasília e sabe a importância de cuidar e usar bem um material que vai servir a outros estudantes como ele.
É fácil guardar o livro e deixar ele em boas condições, é só não ficar deixando criar a orelha e tal.
Kleber da Silva, de 17 anos, colega de classe do Saulo, também reconhece o valor dos livros.
Por exemplo, na escola particular mesmo, os livros são muito caros. Você receber um livro gratuitamente já é uma ajuda de custo muito grande, né? Até um incentivo.
Com o Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação, os professores podem escolher as obras que vão usar em sala de aula e o material é comprado e enviado às escolas para distribuição aos alunos. O prazo para a escolha dos livros para o ano que vem vai até 12 de agosto. É o que explica Gastão Dias Vieira, presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
E como esse processo de escolha ele requer a presença de professores, de pais, de alunos e de alunos, nós aceleramos esse prazo para que a gente tenha esse público disponível na hora da escolha.
A cada ano, o Programa Nacional do Livro Didático adquire e distribui livros para os alunos de uma etapa de ensino. No ano que vem, é a vez dos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental serem contemplados. Reportagem Gabriela Noronha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Começa pagamento do Bolsa Família com reajuste. O objetivo é aumentar o poder de compra de 14 milhões de famílias que recebem o benefício.
Presidente Michel Temer fala a turistas de todo mundo e garante segurança durante os Jogos Olímpicos no Brasil.
Nos aeroportos, revista reforçada em bagagens a partir de hoje. E a ANAC orienta passageiros que cheguem com 2 horas de antecedência nos terminais.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação. Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.